Audiobook grátis apresenta Rajratis, que são para o nosso ouvido como o zumbido das abelhas, só tem som. Mas quem entendesse as abelhas descobriria talvez no seu tumbido significações bem extraordinárias. A Silveirinha estava contente, lépida e mal. Terminou o seu almoço, vestiu-se para sair e correu à casa da condessa, pensando na medalhinha do Padre Pierre. A condessa estava na sala de jantar, rodeada de amigas, fazendo flores para o altar. Ia começar o mês de Maria. Queriam que a igreja resplandecesse de candura ou de lindeza. A sala fora arvorada em ateliê de floristas. Magdalena estava à cabeceira da mesa, dirigindo tudo e armando as palmas e os ramalhetes. A Baltazar Luz estava a seu lado, trabalhando de luvas, para que o arame não lhe ferisse os dedos. Nem lhe encardisse as unhas primorosas. Dona Clara era a mais expedita, já tinha feito nada menos de 20 botões. Estava também a mais moça das Guimarães, a das sobrancelhas cabelô. A Silveirinha 201. Das, sempre atrapalhadora, sem saber fazer nada. E perguntando tudo. Quanto paga pela lição? Perguntava-lhe Dona Clara, a cada uma das suas indagações. A condessa, de pé, colocava as flores já feitas em uma bandeja sobre a étagere. Quando a Silveirinha entrou na sala e deparou com a Magdalena, teve vontade de voltar para trás e desandar o seu caminho, mais dominando-o seu impeto, cumprimentou a todas com um boa tarde, tão amável quanto lhe foi possível, é. Caminhou para a condessa. Bravo! Cá temos a nossa Guiomar. Arranjem um lugarzinho para ela. Então você ontem ficou no Rio? Sim, condessa. Fiquei e não me arrependi. Sabe? Diverti-me muito. Esta declaração fel a ela Magdalena, indiretamente. Precisava que essa senhora soubesse que ela não tinha ficado acabrunhada, que vivia contente. Dona Clara chamou-a. Venha para o pé de mim, precisamos de operárias. E medem que já mandamos chamar até a Goldenberg. Alô, King Glass não sabe fazer flores. Saberá quando muito fazer hastes. Vocês têm notado como a pobre está cada vez mais comprida? Observou a Magdalena. Já quando anda, se sente. 30 que a Silveirinha. O ruidozinho do medalhão de espelho batendo-o de encontro aos ossos. Pensei que você fosse muito amiga da Goldenberg, disse Dona Clara, olhando para Magdalena em ar de censura delicada. E sou, ora essa. Eu e o Padre Pierre estamos trabalhando até com muito entusiasmo para a ST conversão. Já a temos abalado um pouco. A coiquista não é nada fácil mais que querer apa de Pierre, que não consiga fazer? Isto disse a Magdalena para o lado da Silveirinha, que ouviu tudo calada, mas com avidez. Pois eu não acredito que vocês possam caitar vitória nessa questão. Alô, King Glass, a PRC Testan e os protestantes são inabaláveis. Quando não encontram no seu caminho e Padre Pierre. Mas quem se lembrou de semelhante ideia eu? A que propósito? A propósito de coisa nenhuma. Conversando um dia com Padre Pierre, que vai a nossa cans muito humilde, lembrei-lhe que seria um verdadeiro triunfo para nós a entrada da Lo King Lat para o Grêmio Católico e logo ele aprovou, e ostruindo-me sobre o modo de a atrairmos pouco a pouco, sem violência, para o nosso lado. Mas essa ação deveria ser executada em Sangredo. Observou Dona Clara. A Silveirinha 2 ou 3. Também eu só digo isto a vocês. Nem é necessário recomendar discreção. Por que processos contam vocês conseguir essa vitória? Padre Pierre me instruirá diariamente sobre o que devo fazer. Ontem, por exemplo, eu levei a Lo King Glass à igreja, sob o pretexto de ver um painel que não tem história nem valor artístico, mas que lhe gabeia ao ponto de lhe excitar a curiosidade. Que diacho, a gente precisa inventar com que se divertir, em Petropolis. Olhe que você é terrível, Magdalena. Terrível, por quê? Trabalho para um fim piedoso e em benefício de uma alma que me é simpática, apesar de tudo. Vocês não podem dizer o contrário. Ah, não. Depois, meu marido está de acordo com as minhas opiniões e a ocorrente da situação. Eu seria incapaz de me meter nesta aventura sem o insia dele. Silveirinha compreendeu o remoque, mas não retrucou, na ânsia de ouvir o resto. Vamos ao que importa, exclamou a Baltazar afinal a Looking Glass, foi. Foi e Padre Pierre veio em pessoa explicar-nos a vida da santa, uma grande herege convertida ao cristianismo que depois da conversão fez coisas sublimes e feitos milagrosos de assombrar. Ah! Ao 4 Silveirinha. O mundo. Padre Pierre fez uma verdadeira conferência, a ponto da Looking Glass se deixar penetrar pelas suas ideias até as lágrimas. Tenho reparado que as inglesas não são de pedra. Quando? Monsenhor lhe tomou as mãos e disse com aquele modo envolvente que lhe conhecemos, Venex. Mabrebis, Vene solvente, é je vous raconterai de belles choses e ela respondeu com alvoroço. Oh, yes. Dois returns, eu tive a impressão do ouvir uma lixa grossa raspar sobre um cetira macio. Realmente a voz do padre Pierre e ol que há de mais doce. Isso é. Voz e olhos ninguém os tem como ele. Em compensação a da Looking Glass é áspera. Compensação, tem graça. Que instruções tem você para alcançar um sucesso tão extraordinário? Várias. Visitarei de novo a Looking Glass. Sem lhe falar em religião, nem coisa que se lhe pareça. Virá dela a primeira curiosidade. As inglesas são curiosas. Conto agora que vocês me ajudem. Padre Pierre aconselhou-me esta confidência, na certeza de que vocês todas unirão os seus esforços aos nossos. Gosta muito de colaboração, o padre Pierre, objetou Dona Clara. Para repartir conosco a sua glória, afirmou Magdalena. A Silveirinha 2 o 5. Bem excitada a curiosidade da Goldenberg. Que fará você? Levá-o aí à igreja, ou fá-o aí em contradiça. Com o padre Pierre e ele, sem pressão, sem conselho, indiretamente, literariamente, contar-nos-á a vida dos santos mais apropriados ao caso. Ha! Uma espécie de magnetismo nos olhos do padre Pierre, qualquer coisa que fascina, e que sendo nele um dom natural de que usa inconscientemente, o ajudará a converter a alma dura da Goldenberg. No seu caso, eu deixaria a moça em paz. Advertiu a Baltazar Luz, enquanto a condessa pedia. Olhe, Magdalena, conte-me tudo o que se for passando. Essa história interessa-me singularmente. Silveirinha corava e empalidecia sucessivamente. Percebia o propósito da Magdalena de a magoar. Todo o carinho espiritual do padre Pierre, de que ela se ufanara desde solteira, passava agora inteiramente para a outra que o atraíra de propósito para ofender. Magdalena conquistara o padre Pierre, só porque ele demonstrava preferências e bondades pela sua pessoa. E o que diria dela ao padre, a Magdalena? De que invenções seria capaz a sua imaginação? Não acreditava que a Magdalena tivesse um interesse sincero pela felicidade futura e eterna da Looking Glass, de Cusseis a Silveirinha, quem se ria e caçoava, como fizera havia pouco. Que a transvaliana fosse judia, protestante ou budista, dever-lhe ia ser tão indiferente como se andasse vestida de azul, de preto, de branco ou de amarelo. A intenção fora só a de atrair para si a atenção do padre Pierre, roubando-o à sua intimidade e ao seu cuidado. E padre Pierre, homem inconstante como os outros homens, aceitava aquela nova situação como qualquer mundano um flirt novo que destruísse um antigo. A condessa, que tinha como o melhor prazer da sua vida observar os sentimentos alheios, não perdera nem a mais sutil das inflexões de voz da Magdalena, nem tampouco a mais dissimulada expressão fisionômica da Silveirinha. Quando achou que as coisas tinham chegado a um ponto de que não deveriam passar, reclamou a atenção geral para sua bandeja de flores e ofereceu chá e bolos às amigas e depois, chamando a Silveirinha ao seu quarto, tirou de uma gaveta a medalha oferecida pelo padre Pierre e entregou LHA. Aqui tem você a imagem de Nossa Senhora. Padre Pierre beijou-a, abençoou-a e entregou-a com estas palavras: Dites a Madame Jordão de Tressage que je pense à elle constamente. Dites lui de travailler sans cesse, mais avec prudence puria regeneration de seu ia qui sa non gardien la conduite. Le jure ou ele metra celte petite meda e alcool de San Maria vex San Permisa Silveirinha 207. Sion, les royaumes de ciel que se couvront de gloire e ia benirai avec mes do mains. Silveirinha deixou-se cair numa cadeira com uma crise de choro. A condessa assustou-se. Que é isso, Guiomar? Estou a desconhecendo. Você, tão enérgica, tão pertinaz, desanima assim. Chorar, por quê? Porque eu lutarei em vão contra as ideias do meu marido. Já não tenho argumentos, nem sei que imaginar. Sou como uma onda de encontro a um rochedo, por maior que seja o meu ímpeto, recuo desfeito em cada embate que lhe dou. Padre Pierre abandonou-me, trocou-me por outra, já não pode dirigir duas almas ao mesmo tempo, e eu sem ele tenho medo de errar o meu caminho. Mas se ele diz que pensará sempre em você. Não basta pensar, é preciso esclarecer. Ensinar. Ele já esclareceu. Foi até onde podia ir. Foi mesmo mais além. Compreende que, embora padre, ele é homem, moço e bonito e ainda mais, que o mundo vê o mal até no bem. Percebendo o perigo a que ele estava expondo, fez muito bem em retirar-se e proibir a você de se aproximar de sua pessoa. Já sei tudo. Entretanto, afirma-lhe a distância que a ampara e a segue com pensamento, e isso deve fortalecê-la. Zero que lhe aconselho é que não faça caso do que. 208 A Silveirinha, lhe disse a Magdalena. Todas nós sabemos que ela faz aquilo por pirraça. E o seu feitio? Se eu pudesse confessar-me ao padre Pierre antes de voltar para o Rio. Fale antes ao padre Gil. Não. Preciso justificar-me a Monsenhor Pierre, explicar-lhe as intenções que tive e não soube exprimir a última vez que o vi, na sacristia. Mas eu estava numa hora de tamanha confusão ou desespero. Condessa, poderá obter que ele me ouça em confissão? Talvez. Diga que sim. Tentarei. Comunicar-me-á depois a sua resposta? Por força embora, com franqueza, eu proferisse que se confessasse a outro. Seu marido é um homem muito digno da minha simpatia e da minha consideração e não quero que ele venha a ter motivos de aborrecimento contra mim. Aprovo que você o converta, como boa católica que é, mas não creio que seja o padre Pierre o diretor mais conveniente para esse fim. Bem agora venha lavar os olhos e cobrir de pó de arroz o narizinho, que ficou vermelho. Vocês não fazem nada por terem juízo. Descanse, que Deus não a desamparará. Silveirinha voltou para casa com a esperança na alma e a medalhinha do padre Pierre na bolsa. O marido já a esperava. A Silveirinha 209. Vim cedo para casa na ideia de encontrar-te e achei só a criada. Fui visitar a condessa. Quando poderei ter a minha mulherzinha só para mim? Ela sorriu-lhe e ele abraçou-a com o braço pela cintura, mas logo retirou a mão com uma exclamação repentina. Ah! Que foi? Feriste-me. Eu? Sim. Vês? Com um alfinete. Não é nada. Mas parece impossível como doeu. Foi fundo. Não sei para que as mulheres hão de usar alfinetes. E ele espremia o dedo picado. E quanto sangue! É que além do furo fez um arranhão. Toma o lenço. Declaraste-me guerra mal chegaste a Petrópolis. Eu não digo que este clima implica com os teus nervos. Respondeu ele, rindo. Não fui eu, foi a Maria que pregou mal este alfinete. Não te desculpes. E dame o fenol. Zero fenol é. Um beijo. Ela ergueu o rosto para o marido, num gesto sincero de paz. Zero alfinete não fora pregado com arte por culpa da sua pressa em correr para a casa da condessa. Doi-se-ó a Silveirinha. O desajeitamento, dizia-lhe a consciência, era muito mais seu do que da criada, que ela tinha sacudido na ânsia de ir buscar a medalha do seu confessor. O que lhe valia é que as picadelas de alfinete não têm nenhuma importância senão quando são representadas metafisicamente por gestos ou por palavras. Essa fora material, casual, e não deixaria nenhum vestígio na vida. Daí em instantes não se pensava nisso.